Paz seja convosco novamente.
Amém.
Você está aí, eu estou aqui, quer dizer que Cristo não voltou. E você não ficou com o cachorro, o bode.
Obrigado.
O bodão.
Ah, tá.
O bodão, o cão. Estamos falando sobre egoísmo.
Aleluia.
Aleluia, Zé. Misericórdia.
Ele vai tirar de nossas vidas.
Não tira. Não, mas aí é você. Se eu tirar de você, já era.
Com a palavra, mas não você não acaba.
Mas o coração é duro.
É bode ou ovelha.
Primeira parte é sobre o interesse. Segunda, tempo. E agora? Money, dinheiro, pila.
E...
a terceira área em que o egoísmo se manifesta é o dinheiro.
Não quero mais.
Pesquisas revelam que os americanos que vivem no país mais rico do planeta ofertam menos de 2% de sua renda para obras de caridade e instituições religiosas. Embora eles se orgulhem da sua generosidade após uma catástrofe mundial, os fatos revelam que, de modo geral, os americanos são mão de vaca, muquiranas com seu dinheiro e até mesmo indiferente às necessidades, inclusive físicas e materiais, dos menos afortunados. Ainda bem que nós não estamos nos Estados Unidos, o Brasil é diferente. É nada. É a raiz do ser humano. O ser humano tem essa raiz. Quando nós vemos lá em Gênesis, quando é oferecido a oferta de Caim e Abel, abre lá. Gênesis. Perguntar onde que é, não, hein? Procura aí.
Onde que é, pastor?
Procura aí. Gênesis 4.
Caim e Abel. Primeiro homicídio, versículo número 8.
Não, senhor.
Não.
Verso 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Gênesis capítulo 4, verso 1 em diante. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Verso 2: depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, ele foi lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das suas
primícias.
Quando que Caim levou a oferta dele? Depois que ele comeu do melhor da terra. Ele colheu, escolheu o que era melhor, o que era mais gostoso, comeu. Aí o resto ele foi e levou para Deus. E Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. E a palavra de Deus diz: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta ele não se agradou. Porque Caim foi o quê? Egoísta. É muito interessante, porque a gente vê isso aí claramente nas Escrituras. Quando a gente vê a figura daquela viúva que lá e deposita lá todos os seus recursos lá, Jesus fala assim: quem que deu mais? Um deu 1.000 reais, outro deu 10.000 reais, outro passou um pix, tá? E aí Jesus olha e fala assim: quem deu mais foi ela, porque ela deu tudo que tinha. O objetivo não é enfatizar em você dar tudo, e sim que Deus recebe aquilo daquilo que você tem, e não do que está sobrando. Então uma pessoa ela pode dar um recurso enorme na igreja, mas ela tinha quanto?
100 vezes mais que
aquilo. Fez nada. Não faz nada. E a primícia é algo muito importante. Então esse conceito, que não é o motivo de falar aqui, de dízimo e oferta, é exatamente o conceito de você conseguir oferir o recurso, separa. Mesmo que não entregue, separa. Por quê? Você está mostrando para Deus que aquilo, para você, é a prioridade. Então eu estou incomodado, porque eu vendi umas apostilas ontem, que eu dei um curso, e eu ainda não separei o meu dinheiro lá, fiz as minhas contas e tudo mais. Então eu tenho que sentar para fazer isso, me incomoda. As pessoas, em regra, elas são indiferentes às necessidades, inclusive físicas e materiais, daqueles que têm pouco ou menos. Além disso, se prefere contribuir por causas muito mais dramáticas. Então a gente fala assim, olha, fulano de tal teve uma dificuldade imensa, caiu a casa, não sei das pessoas, da coisa, aí a pessoa vai. Por quê? Porque o nome dele vai aparecer em evidência. Às vezes pessoas gostam de fazer doações apenas em situações drásticas, situações que o nome vai aparecer.
Porque, pastor, Jesus falou que errais por não conhecer as Escrituras. Porque quando a gente conhece que tudo é de Deus, né? O Salmo 24 até fala que toda terra, tudo é dele. Então, assim, quando a gente entende que todo recurso, tudo é de Deus, e que a gente está devolvendo, né? Mas as pessoas acham que, eu trabalhei, tudo, o recurso é meu, o dinheiro é porque eu consegui. Então as pessoas se acham proprietárias das coisas, acham que, esse imóvel é porque eu consegui com o suor do meu trabalho. Então as pessoas se acham dona das coisas. Então, por ter esse pensamento, né, as pessoas se acham donas.
E aí você fala, as pessoas não são as pessoas, somos nós.
Então quando a gente passa a conhecer o Evangelho, entende que tudo é de Deus, sem muda a concepção das coisas.
Mas a gente continua sendo egoísta.
Quê?
A gente continua sendo egoísta. Porque a gente sabe, entende e faz errado do mesmo jeito.
Porque eu acredito assim, quando você muda, você entende que tudo é de Deus.
Então você está falando para mim que você não é egoísta.
Não, por causa do pecado a gente...
Nós somos, independente de saber ou não, esse é um jugo muito mais pesado sobre a nossa vida, porque a gente sabe como tem que agir e não age.
Eu sei, eu estou falando assim, a gente tem o egoísmo, mas quando a gente entende as Escrituras, entende que tudo...
A gente deixa de ser egoísta.
Não, a gente tem o egoísmo, mas a gente entende o valor da Escritura, a gente muda as coisas, muda dentro de você.
Deveria mudar.
E a gente passa a entender que a gente tem que devolver o Senhor que é dele, não é nosso. A gente não é dono de nada.
Tudo bem, eu sou um servo de Deus e eu sou egoísta. Mesmo sabendo, eu continuo agindo segundo a minha carne e minha vontade. A guerra da carne e do Espírito é exatamente isso. A carta de Paulo aos Gálatas, ele não está falando com ímpio, ele está falando com cristão. Deixa, anda no Espírito. O que a gente faz? Anda na carne. Nós optamos por fazer isso. A doação monetária para as vítimas do tsunami, que aconteceu em 2004 na Indonésia, foi enorme. Mas quando se pensou no terremoto que teve em Paquistão um ano depois, ninguém nem ficou sabendo de nada. Por quê? A mídia, ela trouxe a condição do tsunami como muito mais séria e as pessoas, elas doavam para serem reconhecidas. Então, quando você faz uma doação desse tipo, no objetivo de receber algo em troca, você está sendo egoísta e Deus não recebe. Vi a pregação de um pastor famoso e ele falava assim: quem entrega, devolve o dízimo e oferta com o objetivo de receber algo em troca é otário, ele falava. Grande pastor. E ele olhou e falou assim: esse anel aqui, ele custou 10 mil reais, e quem pagou foi o dízimo de vocês. E o povo... Eu tenho um carro lá fora blindado que só a blindagem dele custou 70 mil reais, e quem pagou foi vocês. Eu fui para os Estados Unidos pregar, levei minha família, levei os meus assessores, alugamos um jatinho e quem pagou foi vocês. De que ele está falando? Que o conceito de doação ou de liberação de coração é o conceito de você receber algo em troca. Só que o conceito de receber algo em troca está muito mais relacionado a uma adoração profana do que uma adoração bíblica. Então eu vou lá no centro de Macumba e ofereço uma pinga para o Exu, eu recebo algo em troca. Aqui nós, no nosso ambiente de santidade, nós damos alguma coisa para o Senhor, devolvemos para o Senhor, mas a gente quer alguma coisa em troca. Por quê? Isso reflete claramente. Quando a luta e dificuldade vem, a primeira coisa que vem no seu coração é: pô, por que está acontecendo isso comigo? Eu não sou fiel, não diz minha oferta. A gente esquece que os propósitos, os planos de Deus são muito maiores do que nós podemos pensar ou imaginar. Então Deus, nós temos que crer que Ele está no controle da coisa. E Ele está agindo nas nossas vidas, mas nós continuamos guerreando contra o nosso espírito. Romanos 12, 5. André, por gentileza. Ajuda ele aí, Daniel.
Nos diz assim: assim também nós, com quanto muito.
Não. Então eu estou com o texto errado. Então eu estou com o texto, eu estou com a referência errada. Alegrai-vos com que se alegram, chorai com os que choram. É outra referência então. Acha, André, por gentileza, 1 João 3,17, então.
1 João é o 15.
Então lê para mim, você vai Romanos 12, 15, o André vai ler 1 João.
Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram.
O que o apóstolo Paulo está falando aí é: nós temos que tanto nos alegrar com aqueles que estão alegres, como chorar com os que choram. E aí, o que é isso? Quando a pessoa está com dificuldade, a gente conseguir chorar com a pessoa também. Não é só chorar de chorar, de ajudar. De estar sempre junto. Mas o que acontece conosco? Quando nós vimos alguém numa situação ruim, a gente se afasta. Eu já tenho meus problemas. 1 João 3,17.
3,17. Que nos diz assim: ora, aquele que possui recursos deste mundo e ver o seu irmão padecer necessidade e fechar-se o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus?
Como que a pessoa pode dizer que é filho de Deus? Que tem um amor nele? É claro que há situações que são ímpar, são situações extraordinárias, que às vezes você ajudar a pessoa, você está prejudicando ela. A pessoa está tão acostumada naquela vida lá de ser uma pessoa que usa e abusa dos outros. Se você ajuda, você não está ensinando ela. Mas é a exceção. A regra é: nós temos que sempre nos compadecer com aquele que necessita. Nós aprendemos lá em São Paulo com o nosso pastor Jonas sempre ter moedinha no carro, porque sempre tem alguém que precisa de alguma coisa. E aí o cara para no farol e está pedindo, você tem que guardar o teu espírito de julgamento, que vai usar drogas, bebida, o que quer que seja, e dê as moedinhas para a pessoa. Abençoe. Abençoe. É claro, se você está numa condição que você sabe que a pessoa vai usar aquilo para se prejudicar, mas a grande maioria das situações nós não sabemos. E nós estabelecemos um pré-julgamento no nosso coração que ele é no mínimo pecaminoso. Juntos, esses dois versículos, Romanos 12, 15 e 1 João 3,17, ensinam que os nossos corações devem se compadecer dos necessitados e que devemos exercitar essa compaixão por meio de ofertas. Exercitar é decisão. Nós temos que começar a decidir fazer as coisas. Amor não é sentimento, a não ser na música do Lulu Santos. Mas na Bíblia é decisão. Eu decido fazer isso. Eu decido agir dessa maneira. Eu decido.
Tem um texto, agora eu não sei o endereço dele, mas falando assim: que você não é um necessitado, você não leva só apenas a palavra. Mas você, no momento que você levar a palavra, mas também oferecer um pão para a pessoa comer.
O que fazer se a pessoa está com fome? Eu vou orar por você ou eu vou orar por você e vou te dar o que você comer? Como já observamos, cada centavo que recebemos, nós falamos bastante no texto de ingratidão, até mesmo do nosso salário que ganhamos com o nosso trabalho, é uma dádiva de Deus. Temos que ser administradores desse dinheiro e não gastar tudo em nosso próprio benefício, ignorando as necessidades dos outros. Entenda que ninguém é chamado a ser frei franciscano. Eu vou vender tudo, não tenho direito a nada, eu não tenho direito a sair para comer uma coisa gostosa, eu tenho que comer só pão com manteiga e, se possível, pão com margarina, e se eu comer mais, não é nada disso. Deus criou esse mundo maravilhoso com muitas oportunidades para que nós vivamos com excelência, mas nós não somos o centro de tudo. Não é só isso, não é só a minha vida. E a quarta área em que o egoísmo se manifesta é a falta de cortesia. Falta de sensibilidade com as pessoas. Essa característica se manifesta de várias maneiras. A pessoa grosseira jamais leva em conta que as suas atitudes causam aos outros. A pessoa que sempre chega atrasada e deixa os outros esperando é egoísta. Os outros me esperam. Eu não espero ninguém. Quem fala alto ao celular a ponto de perturbar quem está ao redor é egoísta. Eu faço isso. Porque quando eu estou conversando com as pessoas, eu coloco um fone, se eu colocar dois, então, aí esquece. Aí, amor, dá para você falar mais baixo? E às vezes eu estou aconselhando pessoas em casa, e eu estou falando de coisas, às vezes até sensíveis, né? Aconselho homossexuais, prostitutas, entendeu? E às vezes eu esqueço isso, e parece que eu quero subir em cima da mesa para falar, né? Está errado, é egoísta. Assim como é descortês o adolescente que larga sua bagunça na cozinha para outro limpar. É claro que a gente não deixa. E a minha filha já aprendeu isso. Mesmo que seja 2 da manhã, ela vai lá e faz de manhã.
Hã? Quando deixa no quarto.
Ixi, eu não sei. Aí depois você fala com a minha filha, porque tem sempre um copo lá também, né? Mas isso aí é normal, né? Né, Luli? Não tem nada a ver, né, Luli? Nada a ver. Né, Léo?
Nada a ver.
Nada a ver isso aí. Que bobeira, entendeu? Tem mais, às vezes tem mais louça no quarto do que... Bom,
nada a ver, né?
Nada a ver, tá? Sempre que não damos a mínima para o efeito que nossas atitudes exercem sobre as pessoas, nós somos egoístas e grosseiros, nós pensamos apenas em nós mesmos. Também deixamos de levar em conta os sentimentos das pessoas. Muitos cristãos são grosseiros e até demais, com garçons, balconistas, ou no mínimo indiferentes aos seus sentimentos, pessoas que acham que as pessoas estão ali para servir, ponto final. Você tem que ter tempo. Afinal de contas, quem paga o seu salário? Graças a Deus eu nunca ouvi isso, mas tem muito pastor amigo meu que ouve isso. A pessoa não olha o horário que o cara acorda, o horário que vai dormir, não olha, mas a pessoa, ela tem que estar sempre à disposição. É interessante quando eu vejo essas postagens sobre dízimo na internet, e aí eu fico imaginando, eu não escrevo não, eu fico imaginando, essa pessoa fica falando isso, é tempo do Velho Testamento, tá? Aí eu fico imaginando, quando morreu o familiar dele, será que ele vai pensar assim? Quando ele precisar de um apoio, de um auxílio, de uma instrução, será que ele vai pensar assim? Não vai, ele vai querer o direito dele. Em vez de sermos rudes e indiferentes, podemos sem nenhum gasto de energia iluminar o dia de alguém com um simples obrigado. Dentro de uma mesa, de um restaurante, quando a pessoa te serve, você fala obrigado? Ou nem olha para a cara da pessoa? A pessoa cuja atitude é eu falo o que eu penso, não tenho papas na língua, dou o que doer, ela é egoísta, ela é grosseira. Eu não levo desaforo para casa, egoísta, grosseiro. Quem que gosta de conviver com uma pessoa dessa? Que fala o que está pensando, sem medidas, na lata, não espera o momento certo. Não é deixar de falar o que tem que ser falado, e sim falar no momento certo. Exortar não é apontar o dedo nem dar tapa na cara. Exortar é trazer próximo e você falar para que a pessoa se corrija. Nós temos que falar. Você não falar é covardia, você falar sem medida é egoísmo. Você vê como a linha é muito tênue, é muito fina entre uma coisa ser certa e ser pecado, pecaminosa. Esse tipo de gente nem considera a possibilidade da outra sentir-se envergonhada, humilhada ou magoada. Sua única preocupação é: eu tenho que dizer o que eu penso. Devemos buscar não apenas os nossos interesses, mas também os dos outros. Se ampliarmos o significado de interesse para as necessidades e preocupações dos nossos semelhantes, veremos que a pessoa altruísta, aquela que pensa no próximo, sempre equilibra suas necessidades e preocupações com os terceiros. A medida é equilíbrio. Você tem que ser duro numa medida certa. Estava ontem falando com os alunos lá sobre liderança. E eu falei de uma série de estilos de liderança. E aí as pessoas perguntaram, qual que é o estilo certo? Nenhum e todos. O único que tem um estilo de liderança único é Deus. Ele é autocrático. Se você traduzir essa característica de Deus, vai falar que ele é tirano, déspota. Deus é, porque ele não consulta ninguém. A decisão dele é de cima para baixo e acabou. Ele olha para Jó e fala, onde você estava quando eu pintei as estrelas do céu, ou criei o beija-flor. Onde você estava? O nosso Deus, ele é soberano. As outras autoridades, todas elas são subordinadas a ele. E nós temos que entender essa característica de Deus, mas não para nós queremos aplicar na nossa vida. Eu não posso ser autocrático todo o tempo. Em certas coisas eu tenho que ser dessa maneira. Em outras coisas você pode ser mais maleável. Nós temos que ser equilibrados. O grande problema do cristão, falta de equilíbrio. Ou um dos grandes problemas do cristão, falta de equilíbrio. Ou ela é muito extrema de um lado, ou muito extrema do outro. Ou ele acredita nos dons do Espírito Santo, ou ele acredita 100% só na palavra. E eu não posso misturar isso. E as pessoas, elas ficam em embates, porque elas querem que a posição dela seja única. E está errado. Por outro lado, o egoísta não só é indiferente às necessidades alheias, como espera que as pessoas satisfaçam suas necessidades e desejos. Eu não gosto de ajudar, mas eu quero ser ajudado. Eu não gosto de ligar para o meu irmão quando ele está doente, mas se as pessoas não ligarem para mim, quando estou passando uma necessidade, a pessoa tem que me ajudar. Mas quando a pessoa precisa, eu não vou ajudar, porque afinal de contas eu tenho que cuidar de mim. Essa forma de egoísmo é vista nos casamentos, em que cada cônjuge acha que o outro deve atender às suas necessidades, em que cada um não pensa em como servir o outro. Houve um tempo, a Rosângela vai lembrar, em que nós lemos 5 linguagens do amor. Lembra que a gente leu esse livro? A gente falou assim, resolvemos. A Rosângela tem os desejos dela e as vontades dela, eu tenho os meus desejos e vontade. Vamos ler esse livro? E aí eu descubro quais são os desejos e necessidades da Rosângela, ela descobre o que é meu e a gente vai ficar satisfeito. É como se todo dia você, na mesa de almoço, aí eu gosto de picanha, aí o outro gosta de linguiça, tem os dois. Olha que coisa boa. Aí nós começamos a ler o livro e começamos a tentar aplicar. Mas nós descobrimos que tanto os desejos dela como os meus, eles nunca são satisfeitos. É como se fosse colocar areia num saco furado. Ele não fica cheio nunca. Ou seja, o ser humano, ele é insatisfeito na sua totalidade. E nunca eu e Rosângela vamos ser satisfeitos se a gente for pensar desse jeito. Por isso que a premissa de Deus é, nós temos que pensar no outro. Então eu olho o meu desejo é fazer com que ela seja feliz, e a vontade dela é que eu seja feliz. Aí o que acontece? Naturalmente as coisas elas se encaixam. Não que a gente não discuta, não que a gente não briga, não é isso. Mas tem muito mais momentos bons do que ruins. Isso tem que ser o equilíbrio. O nosso maior exemplo de abnegação é o Senhor Jesus Cristo, que embora fosse rico, se tornou pobre. 2 Coríntios 8, 9. Menízia. 8, 9.
Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos.
Olha que loucura! O maior exemplo que nós temos que tomar, alguém que era rico, como Deus, como Cristo, e ele abriu mão disso para que nós pudéssemos ter riqueza e vida em abundância. Filipenses capítulo 2, verso 5, Luísa. Filipenses capítulo 2, verso 5.
Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
Como que ele agia? Dando tudo, te amando e me amando até o sangue, até a morte. E se fosse necessário mais alguma coisa, ele teria dado. Um dos exemplos mais notáveis que o mundo viu, tanto de egoísmo como de abnegação, ocorreu na época da peste bubônica, que assolou a Europa em 1348. Em 1348, a urina do rato, ela tinha muito rato lá e as pessoas começaram a ficar contaminadas. Morreu 40% da população da Europa. A gente pensa que Covid matou?
Peste bubônica.
Não, estou falando, a gente fica pensando que Covid matou? A peste bubônica, ele matou 40%. Você entende que se de 100 pessoas, 40 morrerem? De 1.400? De 1 milhão, 400 mil pessoas? Imagina uma coisa como essa, 1 bilhão de pessoas, 400 milhões de pessoas, uma população da Europa inteira morrendo numa tacada só. Foi o que aconteceu em 1348. A peste se espalhava tão rapidamente que quando alguém era infectado, geralmente toda a família morria. Todo mundo morria. Por muitas vezes os familiares se mudavam de imediato e deixavam o doente morrer sozinho. Identificou? Não tinha como curar. Não tinha como salvar.
Não tinha cura?
Não tinha cura.
Então, sentença de morte.
Sentença de morte, porque não dá tempo. A pandemia, não isso que nós vivemos, que nós vivemos foi um esboço de pandemia. Uma pandemia verdadeiramente pegou um, pega todo mundo. E é morte, porque não dá tempo de tratar. Você não consegue levar para o hospital. É como a gente viu em alguns casos, a pessoa vai para o hospital, não tem como tratar. Então não havia recursos necessários. Muitos padres cuidavam dos enfermos e moribundos e também acabavam morrendo. Então, quando a família abandonava o cara, quem entrava nesse meio? A igreja. Alguns padres se recusavam a ajudar. Foi dito sobre aquela época que os melhores padres morreram e os piores continuaram vivos. Viver de modo abnegado provavelmente não custará a nossa vida, mas custará alguma coisa. Pode custar a sua vontade, os seus planos, pode custar o seu tempo, pode custar o seu dinheiro. Essa condição de você viver em prol do outro tem custo. Talvez, nós não tenhamos que entregar a nossa vida para Cristo. Pode ser que não. O cenário, ele está movendo-se muito rápido por uma perseguição enorme na igreja. Igrejas que proclamam o Evangelho, elas vão ser crucificadas pelas próprias igrejas, que são inclusivistas e que tudo pode, está tudo certo. Custará mostrarmos o interesse nas preocupações e nos interesses dos outros. Custará também o aprendizado de sermos sensíveis às emoções e aos sentimentos alheios. É difícil, é trabalhoso. É mudança de comportamento. É mudança de pensamento. Nós temos que mudar primeiro aqui. Mas como que a gente vai mudar aqui se não há quem fale? Se a pregação é: você é vitorioso, é um anjo aqui, e você dá e recebe. Como que as pessoas vão mudar? Como que você vai melhorar a sua saúde se você, quando for no médico, o médico não fala que você está doente? Você entende que isso não é algo apenas da minha pessoa, mas é de todos nós. Você tem ouvido a palavra de Deus. E o que você tem feito com isso? Ou você só é cristão de domingo? O egoísmo, ele é bastante comum nos lares entre os membros da família. Fora de casa, geralmente nos comportamos melhor e agimos como pessoas educadas. Embora muita gente seja egoísta, não importa onde esteja. Muitos filhos, você fala do filho, a pessoa fala: não, aqui em casa ele é tremendo. Ele ajuda, ele conversa, ele fala. Ué, que pessoa é essa? Não conheço essa pessoa. Em casa, porém, colocamos de lado as restrições artificiais que não fazem parte do nosso verdadeiro caráter. Como é difícil enxergarmos o nosso próprio orgulho. Seria bom pedir que os familiares apontassem as áreas em que o nosso egoísmo se manifesta. O que iria acontecer se nós sentássemos uma vez por semana, uma vez por mês, em família, e falasse assim: escreve o que você vê de defeito em mim? Será que os pais, eles ouviriam os filhos? Ou os filhos ouviriam os pais? Contudo, devemos fazer isso sem adotarmos uma postura defensiva e sem partirmos para a retaliação, apontando assim o egoísmo da outra pessoa. Ah, você está falando que eu sou isso? Mas você também é. Lembra daquele dia? Lembra daquela situação? Lembra que você falou aquilo para mim? Aquele dia você não me deu, né? Outro dia eu fiz um negócio com a minha filha. Aí eu cheguei Ela falou assim, eu estou te devendo um real. Você precisa te pagar? Aí eu falei assim, precisa. Ainda mais que a moeda de um real vai pro porquinho, né? Aí ela chegou um livro para ela, eu cheguei e falei assim, e aí, né? Você não vai pagar esses livros que você está pegando, não? Já paguei tudo. Aí ela veio, deu os 10 reais e falou assim, não esquece dos 80 centavos. Se você cobrou de mim um real, eu posso cobrar de você 80 centavos. A gente faz isso direto, gente. A gente faz isso direto. A nossa memória, ela guarda todos os prós e contras que as pessoas fizeram para a gente usar no momento certo. Aí eu perdoei, perdoou nada. Seria bom que os familiares apontassem as áreas em que o nosso egoísmo se manifesta. Contudo, devemos fazer isso sem adotarmos uma postura defensiva e sem partirmos apontar o egoísmo da outra pessoa. Depois, devemos nos arrepender dos pecados gerados pelo egoísmo e orar para que o Espírito Santo nos capacite a lidar com essas características. Você não consegue sozinho. Eu não consigo sozinho. Nós não temos esta condição. Será que havia necessidade de eu pedir um real de volta para ela? Será que eu preciso realmente disso? Nós temos que passar a olhar as nossas vidas e pedir que o Espírito Santo mude o nosso coração. Naquilo que a gente vê e naquilo que a gente não vê. É especial naquilo que nós não vemos. No início desse tema, nós mencionamos que é fácil enxergar o egoísmo dos outros, mas é difícil reconhecer o nosso. Acho que todos nós somos propensos a ser egoístas de uma forma ou de outra, porque o velho homem pecador continua guerreando com as nossas almas. Eu já falei isso aí, vou falar de novo. Lutero, certa vez, Lutero, homem reformador, na época da reforma, ele era um padre católico, e ele falava assim, quando eu me batizei, eu pensei que eu tinha matado o velho homem, mas depois eu descobri que o infeliz sabia nadar. E eu tenho que matar ele todo dia. Não adianta eu querer afogar ele, porque ele sabe nadar. Nosso velho homem, ele sabe nadar. E nós temos que lutar contra ele todos os dias. Assim, não desconsidere o egoísmo, achando que ele não se aplica a você. Mesmo lavado pelo sangue do Cordeiro. Mesmo. Nós não deveríamos agir como egoístas. Mas sabendo que nós estamos errados, mesmo assim nós fazemos. O apóstolo Paulo diz, o que eu quero fazer, eu não consigo. E o que eu não quero fazer, é isso que eu faço.
E faz bem.
E faz bem.
Eu não devo.
Não devo. E a gente faz e faz bem feito o mal. Parece que a gente, como a gente chama, fez faculdade, pós-graduação em ser pecador, né? Ore para que o Espírito Santo lhe dê evidências do egoísmo em sua vida e deixe que ele use seus familiares como agentes dele para esse fim. Nós vivemos em família exatamente nesse contexto. Família, marido, esposa e filhos, igreja, amigos. E nós temos que sempre estar utilizando as ferramentas que nos são necessárias ou são utilizadas por Deus para apontar os nossos pecados. E o egoísmo, ele está na nossa cara, só a gente que não vê. Às vezes a gente tira a máscara, às vezes a gente coloca a máscara, mas enraizado no nosso coração está o egoísmo. E a gente precisa cada vez mais pedir que Deus, através do seu Espírito Santo, nos convença do pecado, da justiça e do juízo.
Jesus, ele falou na oração do Pai Nosso, né? No final, falando assim, que perdoa as nossas dívidas, né? Assim como nós temos perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, né? E é uma questão que se a gente for pensar, né? Será que temos perdoado mesmo?
Não tem muito a ver com egoísmo isso, tá? Apesar de ser um mandamento do Senhor, não tem a ver muito com egoísmo, tá? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti porque podemos, nesta manhã, meditar sobre o egoísmo. Nós, Pai, nos escondemos nas nossas características, nos nossos pensamentos, nas nossas razões. E, na verdade, Pai querido, o que nós temos a oferecer é nada de bom. Apenas a Tua presença dentro dos nossos corações. Queremos entregar o nosso egoísmo na Tua presença, pedindo a Ti, Pai querido, que o Senhor nos convença nos traga, Pai querido, esta certeza, para que nós possamos também ser mais uma vez purificados deste pecado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.